Charles Fernandes, do PSD da Bahia, destaca a sanção do novo Plano Nacional de Educação como um marco para o avanço do ensino no país, ressaltando a importância de investimentos na qualidade da educação básica, na formação de professores e no fortalecimento das redes estaduais e municipais.
O congressista reforça que a educação é o principal caminho para o desenvolvimento social e econômico, garantindo a ampliação de oportunidades para a juventude. Charles Fernandes afirma que o novo plano representa um passo decisivo para garantir uma educação mais digna e eficiente.
Política.
Na opinião de Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o bolsonarismo é uma vertente fascista no Brasil que tem como premissa fundamental disseminar mentiras. O deputado rechaça publicações da família Bolsonaro que vinculam o presidente Lula a crimes internacionais.
Rogério Correia afirma que responde a processos judiciais movidos pela família Bolsonaro por denunciar irregularidades na compra de mansões. O parlamentar declara que não vai se intimidar por ataques da extrema-direita.
Comissões.
Dr. Fernando Máximo, do PL de Rondônia, celebra a aprovação de dois projetos de sua autoria em comissões da Câmara. Entre eles, o deputado cita a proposta que autoriza o porte de armas para atiradores de nível 3, que são CACs com alta habitualidade.
Dr. Fernando Máximo menciona ainda projeto que garante subsídio para a instalação de energia renovável em instituições religiosas, asilos e hospitais beneficentes. Para o deputado, as medidas representam avanços para a segurança pública e para o apoio aos serviços sociais.
Justiça.
Câmara aprova projeto que agrava cumprimento de pena dos condenados por violência contra a mulher que continuarem a ameaçar a vítima. Saiba mais na reportagem de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê mais tempo na cadeia e cumprimento da pena em regime mais rigoroso para condenados por violência contra a mulher que, mesmo presos, continuarem a ameaçar a vítima e a família. A proposta apresentada pela senadora Soraya Tronic, do PSB de Mato Grosso do Sul, e já aprovada pelo Senado, equipara essa situação ao crime de tortura. O projeto recebeu o nome de Lei Bárbara Pena e pretende reforçar a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Em 2013, Bárbara Pena foi vítima de tentativa de feminicídio. Teve o corpo incendiado, foi jogada do terceiro andar do prédio onde morava, em Porto Alegre, e teve seus dois filhos assassinados pelo então marido, condenado a 28 anos de prisão. Um vizinho que tentou ajudar também acabou morto. Apesar de condenado a 28 anos de prisão, o agressor continuou a ameaçá-la de dentro do presídio. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, que conhecia Bárbara Pena, justificou a necessidade do agravamento do regime de prisão em casos como este.
Não bastasse isso, e esse é o motivo da inspiração da lei, o marido dela, que pegou 33 anos de cadeia, continua ameaçando a Bárbara Pena. Lá do presídio, manda recado, manda gravações dizendo que ama ela, entre aspas, ameaçando que quando vai sair, vai se vingar. Essa lei, ela tipifica esse tipo de atitude de muitos dos agressores no Brasil inteiro, não é só o caso da Bárbara, tem muitos casos semelhantes a esse, ele tipifica isso como crime de tortura.
O projeto prevê que o condenado que continuar a ameaçar a vítima será submetido ao regime disciplinar diferenciado, que exige o cumprimento da pena no regime fechado, em cela individual, com restrições de visitas e de saídas para banho de sol. Além disso, as entrevistas são monitoradas e a correspondência é fiscalizada. O cumprimento da pena também será mais rigoroso se o preso ameaçar ou se aproximar da vítima quando estiver em regime aberto ou semiaberto e se aproximar dela ou de parentes, violando medidas protetivas. Como já tinha sido aprovado pelo Senado, o projeto que prevê mais tempo na cadeia para condenados por violência contra a mulher que, mesmo presos, continuarem a ameaçar a vítima e a família, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, propõe a criação de um aplicativo voltado à segurança das mulheres em situações de relacionamento. A ferramenta reuniria dados públicos, hoje dispersos em diferentes plataformas, facilitando o acesso a informações relevantes sobre possíveis parceiros.
E esse app vai dar uma ferramenta que as mulheres vão poder simplesmente checar se o príncipe é príncipe mesmo, para que não venha aquele caso de começar uma relação e daí a pouco ser um psicopata, um pedófilo, um assassino. Então é um app que vem dar toda a segurança para as mulheres quando querem se relacionar com aquela pessoa. Não se trata de invasão de privacidade, se trata de segurança.
Segundo José Medeiros, a iniciativa busca prevenir casos de violência ao permitir uma checagem prévia de antecedentes, sem violar a privacidade. Em sua visão, a proposta é uma resposta ao aumento de crimes contra mulheres, oferecendo proteção em contextos de encontros e relações iniciais.
Segurança Pública.
Câmara aprova projeto que prevê regime de prisão mais rigoroso para assassinos de policiais. Voltamos com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação de projeto que prevê a prisão em penitenciários federais com regime disciplinar mais rigoroso para condenados pela morte de policiais. O mesmo vale se a vítima do crime for marido, esposa ou parentes de até terceiro grau de policiais. O projeto prevê ainda que o condenado não poderá ser beneficiado com a progressão de regime ou liberdade condicional. Além do assassinato de policiais, que já é considerado crime hediondo, a proposta estabelece que vai permanecer no regime disciplinar diferenciado o preso que for reincidente em crimes violentos, ou seja, que já tiver sido condenado duas vezes pelos mesmos delitos. No regime disciplinar diferenciado, o preso fica em cela individual. As visitas são restritas à fiscalização de correspondência e menos saídas da cela. O projeto gerou muito debate em plenário. Deputados da base do governo consideraram que mandar assassinos de policiais para estabelecimentos federais desvirtua a razão desse tipo de prisão existir, que é a de separar os líderes de facções criminosas dos demais presos. Foi o que disse o líder do PT na Câmara, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina.
Nós estamos votando que qualquer criminoso que mata um policial não vai ficar lá no estado preso, mas vai para uma penitenciária federal. As penitenciárias federais é justamente para isolar os chefes da organização criminosa, os grandes mandantes que inclusive mandam matar o policial. Portanto, quando se permite votar essa matéria, nós vamos abarrotar, encher nossas penitenciárias federais.
O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2021. Depois disso, foi aprovado também pelo Senado, praticamente sem alterações. Ao votar para a Câmara, a relatora, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, deu um parecer favorável ao texto do Senado. O autor da proposta, o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, disse que o regime de prisão mais rigoroso para assassinos de policiais é importante para dissuadir esse tipo de crime.
Assassinos de policiais, quando eles vão para presídios comuns, eles sobem na hierarquia, eles se tornam heróis, eles viram líderes de facções. E é por isso que nós estamos colocando isso na lei de execução penal, para que os assassinos de policiais, aqueles que atacam violentamente o Estado, eles possam cumprir pena em presídios federais, isolados dos demais detentos, em regime disciplinar diferenciado.
O projeto que prevê a prisão em penitenciárias federais com regime disciplinar mais rigoroso para condenados pela morte de policiais seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O concurso Eu e a Lei da Rádio Câmara e do Plenarinho já é uma tradição, mas também não para de inovar.
Nos 200 anos da Câmara dos Deputados, a novidade é uma edição voltada para professores. O desafio é produzir uma videoaula com 5 a 10 minutos de duração sobre o papel do parlamento na história do Brasil e sobre a importância do patrimônio histórico e cultural do país.
Em tempos de fake news e de desinformação, a ideia é incentivar a pesquisa em fontes primárias, como o arquivo histórico da Câmara dos Deputados.
As obras devem estar prontas até o dia 15 de junho. Mais informações em cd.leg.br/eu e a lei.
Ah, e o concurso tradicional voltado para crianças e adolescentes continua de pé. O edital também está na página, mas as inscrições só abrem em julho.
Meio Ambiente.
Célia Chacriabá, do Pessoal de Minas Gerais, avalia que a exploração de terras raras e lítio no Brasil é uma ameaça à soberania nacional. A deputada repudia a ideia de entregar as riquezas minerais a países estrangeiros.
De acordo com Célia Chacriabá, os impactos da mineração de lítio no Vale do Jequitinhonha aumentaram o uso de medicamentos pela população local. A parlamentar defende uma economia que priorize a vida, a educação e a cultura em vez de modelos predatórios.
Economia.
Doutor Jaziel, do PL do Ceará, critica a condução econômica do governo federal, apontando aumento da dívida pública, inflação elevada e dificuldades financeiras das famílias brasileiras. Segundo ele, a alta carga tributária e os gastos excessivos agravam a situação.
O deputado também associa o cenário econômico a uma má gestão, defendendo a necessidade de mudança política. Doutor Jaziel afirma que o país precisa de uma administração comprometida com responsabilidade fiscal e crescimento.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, denuncia as condições precárias do bairro Coroadinho, em São Luís, classificado como favela pelo IBGE e um dos maiores do país, destacando problemas como falta de saneamento, moradias inadequadas e alagamentos.
Hildo Rocha também critica a demora na execução das obras pela gestão municipal. O parlamentar defende a implementação urgente do projeto para transformar Coroadinho em um modelo de urbanização e melhorar a qualidade de vida da população.
Tiago de Joaldo, do Republicanos, denuncia o governo de Sergipe e a empresa Iguá Sergipe por descaso no abastecimento de água. O deputado afirma que após a concessão dos serviços da companhia de saneamento, a população sofre com a falta de água e o aumento abusivo das tarifas.
Tiago de Joaldo relata ter sido alvo de interpelação judicial e ações na Justiça Eleitoral após criticar a empresa em emissoras de rádio. O deputado garante que não será silenciado e que vai denunciar qualquer descaso contra o povo sergipano.
Agricultura.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende o fortalecimento da cadeia produtiva do leite e alerta para a crise da agricultura familiar. De acordo com o deputado, o aumento da importação de leite em pó do Mercosul prejudica o produtor gaúcho.
Pompeu de Matos apresentou o projeto que proíbe a venda de leite em pó reidratado como se fosse leite in natura. Ele argumenta que a proposta garante transparência ao consumidor e justiça aos produtores que enfrentam concorrência desleal.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, celebra a inclusão da pesquisadora da Embrapa, Mariângela Hungria, na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. O deputado informa que a agrônoma é especialista em microbiologia dos solos.
Rodrigo Hollenberg explica que as pesquisas da especialista permitem substituir fertilizantes sintéticos importados por micro-organismos, o que reduz a emissão de gases do efeito estufa. Para ele, a tecnologia garante a soberania alimentar do Brasil.
Votação.
Câmara aprova projeto para assustar decisão do Ministério da Agricultura que facilitou a importação de cacau africano. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que susta uma decisão da Secretaria da Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura que permitiu a importação de cacau da Costa do Marfim sem as devidas exigências relativas ao controle de pragas. A proposta suspende uma instrução normativa de 2021 que dispensa a aplicação nas amêndoas do cacau de brometo de metila, um produto utilizado no controle de pragas da lavoura. Instrução normativa é um ato interno do Ministério que serve para unificar os procedimentos da fiscalização. Em 2021, quando a exigência da aplicação do produto foi dispensada pelo Ministério, o argumento do governo era de que o risco de entrada de pragas junto com as amêndoas secas era baixo e que um certificado do órgão de controle fitossanitário local seria suficiente. O projeto foi apresentado pelo deputado Zé Neto, do PT da Bahia, com o argumento de que a norma foi editada sem que produtores nacionais fossem consultados. O texto foi aprovado com parecer favorável do relator, deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia. Ele disse que a entrada de cacau africano derrubou o preço do produto brasileiro e representa um perigo para a lavoura nacional.
O que está em jogo é uma escolha clara. Ou o Brasil protege quem produz ou assiste de braços cruzados ao colapso de uma cadeia produtiva, histórica, estratégica e socialmente indispensável. Instrução normativa em questão não é apenas obsoleta, ela é perigosa.
O deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, autor de um projeto parecido, destacou o risco da importação do cacau africano.
Nenhum país de produção agropecuária tem o rigor da nossa vigilância sanitária. Não só para o cacau, mas para outras culturas. O que quebra esse país, o que pode levar o Brasil à falência, é uma invasão sanitária, é um terrorismo fitossanitário que vai destruir a nossa produção agropecuária.
O projeto que susta a decisão do Ministério da Agricultura, que permitiu a importação de cacau da Costa do Marfim sem as devidas exigências relativas ao controle de pragas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Welter, do PT do Paraná, defende a criação de uma política nacional para o uso de fitoterápicos e plantas medicinais no SUS, destacando o potencial de geração de emprego e renda para a agricultura familiar.
O deputado ressalta ainda que a medida pode consolidar um mercado bilionário ao integrar produção agrícola, prescrição no sistema público e formação de profissionais de saúde. Para Welter, a valorização das plantas medicinais já reconhecidas pela ciência amplia o acesso à saúde.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Atenção! Seu dedo acaba de ganhar novas responsabilidades no aplicativo da Mundo Livre. Agora, bem embaixo de onde está escrito 93,9 FM, tem a aba Promoção. E já estão rolando presentes especiais pelo app. Você pode ganhar presentes personalizados e exclusivos, como a jaqueta jeans super estilosa da Mundo Livre, baralhos personalizados com lendas do rock que tocam por aqui, ingressos para shows, quebra-cabeças colecionáveis no formato de vinil, fones JBL e powerbanks para ouvir sua rádio de atitude sem se preocupar. Para entrar no corre, é muito fácil. Basta clicar em participar e cruzar os dedos. Mundo Livre, atitude em cada clique.
Em um mergulho, em um voo, com o pé na estrada. Histórias incríveis, destinos únicos e muita aventura te esperam no Plug. E você é o nosso convidado especial. Bora conhecer mais do nosso estado? Todo sábado, às 2h40, na tela da RPC.
MCA apresenta Man at Work. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil para um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man at Work, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu.
CYB 362, Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Olá, já estamos de volta com a nossa programação noturna dessa quinta-feira. Comigo, René Zamilian, até às 11 da noite. Eu trago agora os Rolling Stones com Start Me Up.
The rivers of
Remember.
Você está na Mundo Livre, sua rádio de atitude. Acabamos de ouvir com Faith No More, Falling to Pieces. E antes, a catártica Rivers of Babylon, com os icônicos do Boney M. Agora, Mama Coming Home é o que diz o Ozzy e você escuta na sequência.
Could be wrong, it hurts so bad, it's been so long. cantar pra você.
Mundo Livre e Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Antes também teve Mascavo, Um Anjo do Céu. E essas foram as últimas dessa sequência. Pausa rapidinho agora para trazer a próxima, mas antes vou te lembrar da surpresa da nossa nova promo que tá rolando aí já, sob suspense durante essa semana. Tem vezes que o fim do mês aperta e tudo que você quer é um respiro, não é mesmo? A Mundo Livre vai colocar R$5.000 nessa história pra te ajudar. São R$5.000 para ouvintes de Atitude encararem o fim do mês sem medo. A promoção começa nesse sábado e pra participar é muito simples. Tem que estar ligado no ar, no aplicativo e nos likes, porque eles vão fazer a diferença. Vem aí a promoção Mundo Livre sem medo. Corre lá no app aba promoções, dá uma verificada e participe. E se a vida tá dura, o rolê não precisa estar. Dia 26 de abril tem Somos Rock Festival na Live Curitiba. E você pode curtir 7 shows de arrego, direto da área coberta, com vista privilegiada, open bar e open food. Para tentar ganhar ingressos, envie Mordomia Mundo Livre, hashtag Mordomia Mundo Livre, mais nome completo pro WhatsApp. 992579390 e participe. Quanto mais mensagens, já sabe, mais chances de ganhar. Atenção, chegou a hora de aproveitar as ofertas arrasadoras na Avipec. Semente de aveia preta 20 quilos por R$ 62,90. Motosserra 55 cilindradas de 1.199 por R$ 949,90. Fogão a lenha Marumbi número 2 por R$ 1.599. Venha para uma de nossas lojas Avipec ou acesse avipecprodutos.com.br. Avipec, qualidade, economia e variedade para você. A lendária do agro.
Uma das maiores bandas da história do rock ganha uma homenagem exclusiva. Pearl Jam Symphonic com Black Circle. Todos os clássicos do Pearl Jam ao vivo e com orquestra. É neste domingo, no Teatro Positivo. Vendas no site Disque Ingressos. Pearl Jam Symphonic, parceiro oficial Hard Rock Café Curitiba. Realização, plateia oficial. Onde tem plateia, tem show.
Que tal se desconectar do estresse do dia a dia e se conectar com sua essência? A nossa escola online de yoga te ajuda nessa missão. Com aulas flexíveis e acessíveis, você poderá praticar de onde quiser. Acesse @yoganoparque para informações. Namastê!
Neste feriado, o lugar da família é no Parque Jaime Lerner. Vem viver momentos especiais na Rua da Música e na Ópera de Arame. E tem mais, a Feira do Mercado Criativo chega com uma edição especial de cafés. Saiba mais em @RuaDaMúsicaOficial.
achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, vital. É duro te negar, filho, mas isso dói bem mais em mim. Mas Vital comprou a moto e passou a se sentir total. Sentir total. Vital é sua moto, mas que união feliz. Corri e viajava, era sensacional. A vida em duas rodas era tudo que ele sempre quis. Vital passou a se sentir total. Com seu sonho de metal, Vital passou a se sentir total. Com seu sonho de metal. Caminhou.